Muito bom dia. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento em Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 25. Êxodo 8, 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão, me ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Só esse versículo por enquanto. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje é uma adoração verdadeira. Adoração verdadeira. Eu já desde muito cedo decidi dedicar minha vida a adorar, a servir a Deus através dos meus dons, as minhas habilidades, tudo aquilo que Deus proporcionou que chegasse às minhas mãos. Eu decidi, com tudo aquilo que eu tenho, servir a Ele de volta. Tive muito bons exemplos em casa e eu decidi isso, eu queria isso para minha vida. E eu amo esse texto de Moisés, onde que a gente agora está na quarta praga para acontecer, onde que estavam vindo as moscas logo em seguida, onde que Moisés, um filho que basicamente era para ter sido morto, foi resgatado no Nilo através de um jeitinho, digamos assim, aqui no Brasil, né? Porque aquelas crianças, elas eram para terem sido afogadas no Nilo, como Moisés e todas aquelas crianças israelitas naquela idade. E a mãe dele botou ele no Nilo, mas não afogou. Então ela usou de jeitinho, vai que ela era brasileira, né? Então ele cresceu naquele palácio até ele se indignar. Conhecemos a história de Moisés, conhecemos como ele libertou aquele povo e tirou da escravidão. Um chamado de Deus desde o ventre. E eu acho muito legal. Eu percebo essa conversa que Moisés depois tem com o Faraó, é algo que me chama muito a minha atenção. Porque a gente pode perceber quatro propostas que Faraó entrega para Moisés. São quatro propostas diferentes. E eu assimilo isso muito para a minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês para a vida de adoração verdadeira. Porque muitas vezes a nossa adoração, ela pode ser melhor. Digamos assim, ela pode ser melhor. O meu primeiro ponto é esse. A primeira proposta que Faraó dá a Moisés é assim: seja crente, mas não mude o seu jeito de ser. Por quê? Ele fala assim: vocês estão aqui, você pode adorar seu Deus, mas não sai dessa terra. E muitas vezes nós queremos adorar a Deus, servir a Deus, mas sem sair do nosso contexto, sem sair dos hábitos que nos aviciam, sem sair daquele relacionamento que me distancia, daquele hábito, sem a gente tomar distância daquilo ali. Não, não, fica aqui, mas adora seu Deus, mesmo assim estando lá no meio. E acho muito legal, Moisés, ele responde: não, não convém que façamos assim, versículo 26, porque oferecemos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que não são abomináveis aos egípcios. Que são abomináveis, quer dizer. Então eu percebo aqui esse primeiro passo. Não tem como haver uma adoração verdadeira se a gente permanece no mesmo lugar onde que a gente estava antes. E o segundo ponto que me veio ao coração, a segunda proposta que Faraó mostra a Moisés, é o seguinte: ele olha, você pode servir a Deus, mas não vai muito longe. Vamos lá. Êxodo 8, 28. Então o Faraó disse: eu deixo vocês ir, para que vocês então façam então o seu sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não podem ir muito longe, ok? E orem também por mim, né? Já que vocês estão ali. Acho muito legal essa proposta do Faraó. Ele fala assim: tá, então vai, mas não vai muito longe. Você quer adorar seu Deus? Tá bom, mas qualquer hora você sempre vai poder voltar. E como isso é verdade, como a nossa adoração, ela tem que ter um romper de costumes e até de amizades que nos levam ao mal. Hoje eu tive aniversário esses dias e procurei alguns dos meus amigos da época da escola e como eu percebo hábitos que levaram a uma vida que hoje eu olho para eles e eu falo assim: caramba, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano? Não sei se você já se viu nessa situação, de que você percebe pessoas com qual você estudou, pessoas com qual você foi para a escola ou você conhece de antes. E hábitos e pessoas e a convivência de um lugar específico fizeram essa pessoa uma tragédia, que hoje você fica até com dó, talvez essas pessoas até já se foram. E eu percebo muito claro, para a gente ter uma adoração verdadeira com Deus, a gente tem que se, muito mais que só estar perto do pecado, a gente tem que se distanciar do pecado, a gente tem que meter o pé. A gente tem que sair daquele ambiente que nos comove, mas a gente muitas vezes é levado a conviver ainda um pouquinho. Tipo assim, eu não vou muito longe, deixa, vai que eu preciso ainda de um pouquinho, e, né, vai que tem um favor que eu posso receber, alguma, né, alguma barganha gospel que eu possa oferecer de fulano. Mas a adoração verdadeira, ela depende de que a gente vá esse passo a mais. Terceiro ponto que eu anotei aqui, a terceira proposta que Faraó tem. Ele fala assim, é a minha forma, né? Vão só os chefes da família e deixem seus filhos e suas famílias e vá só você. Vamos lá. Êxodo 10, 11. Êxodo capítulo 10, versículo 11. Anotei aqui. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, diz Faraó na sua terceira proposta, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Acho muito interessante isso. Um homem, quando ele tem um chamado, ele tende a ir sozinho. É, isso é humano. Aqui o Faraó, ele foi político e muito esperto. Porque nós, homens masculinos, nós temos essa tendência, quando nós temos uma causa, um propósito, uma ideia, uma visão, a gente vai e nada para a gente, né? Você pode levar isso como resiliente, como cabeça dura, como alguém com um propósito de vida, mas nós somos muito guerreiros, nós temos muita garra, nós sabemos o que queremos da vida quando não sabemos. Isso é lindo de ver um homem com um propósito de vida. Ele muda uma nação. A gente vê isso em Lutero, a gente vê isso em Rainer Bonnke, a gente vê isso em tantos homens de fé, que quando a pessoa tinha uma visão, um propósito, ele transforma tudo e todo mundo através da graça de Deus na vida dele. Mas o que chama a minha atenção aqui é que Faraó, ele é intencional em falar assim, então já vocês, homens, que vocês tanto querem receber o Deus de vocês, vão lá. Mas deixam as mulheres e os filhos. E Moisés revida, ele fala, não é assim. E eu, sabe, eu entendo isso como fases de adoração e vida com Deus que precisamos ter na nossa vida. Nessa terceira proposta de Faraó para Moisés, ele na realidade está dizendo assim, olha, vai então você, mas sem a sua família, sem seus filhos. Vai você então, líder, pastor, visionário, empresário, mas não leva sua família nem seus filhos juntos. Quantos de nós ouvimos essas histórias que os pais ou os avós trabalharam tanto que não tiveram tempo para os seus filhos? Mas era em prol dos filhos? Era em prol do aluguel? Né? Era em prol da escola? Ou da roupa, da vestimenta? Não era maldade dos pais. Mas quem consegue entender aqui uma estratégia para distanciar os pais aos filhos? Uns 60 anos, 70 anos atrás, foi instruído que as crianças não podem mais trabalhar e assim elas precisam ser influenciadas por escolas com ideologias A, B e C, onde que a presença dos pais é cada vez mais distante do conflito do filho. Não precisa amadurecer, ele tem que tomar um tapa na vida. É importante para ele crescer, para ele amadurecer. Vai ser bom. Olha, eu olho para o meu garotinho, hoje eu estou com o Judá de 3 meses, eu olho para o meu Davi de 8 anos, e eu não gosto de ver ele tomar um tapa. Eu quero explicar para ele, olha, você não precisa tomar um tapa do garoto, desvia e vai esse caminho. Eu tento orientar ele o máximo possível, mas quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa visão é uma estratégia espiritual para distanciar a geração da adoração verdadeira. Qual é essa? Distanciar os pais, os homens da família. Talvez com uma causa nobre, coisa linda, trabalhador digno, olha, legal. Mas quantos homens têm sofrido nisso? Na ausência de instruir os seus filhos. E muitos colhem a consequência, botam um rótulo terrível, que é adolescência. Adolescência é, aí vem o aditivo assim do inferno, que eu ouço as pessoas falar assim, gente, vocês têm que cuidar que vocês falam. Não é assim, não roga praga não sobre a adolescência. Muitos colhem dos filhos na adolescência algo que não semearam na infância. Quando a criança, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, chegava com desafios, via coisas na escola e não tinha ninguém com quem conversar, a não ser uma babá, a não ser um avô, porque a criança foi terceirizada, porque o pai estava seguindo o seu sonho. Aqui Faraó, ele fala assim: homem, vai, pode ir, segue naquilo que Deus te mandou. Olha só que louco. Mas deixa a sua mulher e seu filho em casa. E Moisés fala: não, não é isso. E sabe, gente, para a gente ter uma casa, uma vida em adoração verdadeira, nós não podemos ir sozinho. Tanto faz o título, tanto faz a causa nobre que seja. Precisamos levar a nossa casa junto, precisamos levar as nossas esposas, os nossos filhos, precisamos ir em família. E super interessante o quarto ponto que Faraó, ele apresenta aqui, é: então olha só, vai você e sua casa, né, servos de Deus, mas deixem as suas coisas, seus pertences, deixa aqui no mundo. Deixa comigo, com o Faraó. Vamos lá. Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24. Então o Faraó chamou Moisés e disse-lhes: vão e adorem ao Senhor. Sim, fiquem somente os seus rebanhos aqui, deixa seu gado, mas as crianças podem ir com vocês. Essa é a quarta proposta que Faraó dá para Moisés. Nessa quarta proposta para uma vida em adoração verdadeira, eu percebo claramente aqui uma estratégia de Faraó e da área espiritual e do mundo. Eles querem que a gente vá, mas que a gente não sirva ao Senhor com os nossos bens. Não sirva ao Senhor com aquilo que nós temos. Sabe aquela coisa do: ah, tá pedindo dinheiro? Não, não tô falando disso. Mas quando a pessoa, ela começa a entender que o que Deus ofereceu na vida dela é para ela servir, é algo que muda a postura, e é uma lei que Deus deixou na terra, de quem dá, recebe. Eu tive o privilégio de estar na inauguração semana passada do nosso projeto Criança Amada, em Itanhaém, São Paulo. Eu pude ver alguns amigos dos meus pais lá da infância. E eu pude ver outros amigos que ajudaram, trabalharam com a gente na Alemanha. E eu pude ver alguns da CBG vieram visitar e outros que assistiram online. E sabe, eu olhava para o meu pai, para aquele projeto lá, que ele economizou desde que eu conheço ele. Ele sempre guardou uma parte em prol desse projeto, que ele carregava no coração dele. E conheço meu pai e sei que uma das linguagens de amor do meu pai são presentes. É dar. Poucas vezes eu vi alguém, um ou outro, mas é raro, conseguir presentear meu pai com alguma coisa. Ele é aquele que presenteia, e não são presentes pequenos, são presentes bons, porque ele ama dar, ele ama semear. Já vi jogador de futebol pedindo uma ajuda com ele, porque na época eles estavam sem. Meu pai dava, porque meu pai tem esse coração. E hoje eu olho para a vida do pastor Teodoro, meu pai, e eu vejo os quatro filhos dele no altar servindo ativamente. Família toda no altar. Todos missionários com coração firme e forte com o Senhor. E os propósitos de Deus acontecendo no meu pai, aonde que nem a morte pôde segurar ele. Porque ele tem um propósito. Aí Deus falou assim: não, anjo da morte aqui, ó, aqui tem sangue aspergido de Jesus em cima dele. Vaza, anjo da morte. Mas ele tem. Ele seguia firmemente esse quarto passo também, que era servir ao Senhor com seus bens. E sabe, hoje meu apelo para vocês, eu citei aqui quatro pontos que podem me ajudar e te ajudar a viver uma vida mais perto de adoração, uma vida mais perto com o Senhor, uma vida onde que nós podemos se aproximar mais de Deus. Sabe, se distanciar daquele lugar que me leva ao abismo. E não ficar perto, sair mesmo, e não só isso, ir com toda a família, ir com todo mundo, levar a casa toda em adoração, com os seus bens. Existem aí, são aí quatro chaves para uma vida em adoração. Eu quero concluir com uma oração. Senhor, muito obrigado por cada um que está assistindo essa palavra, e que, Pai, possa haver nos nossos corações esse consenso, essa visão. Que há em nós, sim, uma vontade de viver em adoração verdadeira, uma vida de adoração plena. E eu percebo aqui quatro passos como nós podemos nos a chegar mais a Ti. Nos ajuda a seguir esses caminhos, nos ajuda a estar cada vez mais perto de Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Senhor te abençoe ricamente, meu querido.